Podcast Folha PE.
Canal Saúde.
Hoje o nosso tema no Canal Saúde, os cuidados com a gravidez depois dos 40 anos. Mãe aos 40 anos. Se antigamente a gravidez na cidade era considerada tardia e até mesmo perigosa, hoje em dia, cada vez mais vemos mulheres chegarem a essa faixa etária ainda com o sonho do primeiro filho. A melhor notícia é que, além da quebra desse tabu, a evolução da medicina possibilita uma gestação natural e sadia para quem engravidou ou deseja engravidar durante essa fase da vida. Para conversar conosco sobre o assunto, a ginecologista Altina Castelo Branco, bem-vinda ao nosso canal Saúde. Por que exatamente existe esse perigo da primeira gravidez a partir dos 40 anos? Organicamente, o que, que acontece com o nosso corpo que torna a gestação que a gente diz, olha, gravidez não é doença, gravidez é saúde, mas o porquê que se torna perigosa?
Bom, é o perigo para o bebê e o perigo para a mãe, tá? Em relação ao bebê, o perigo é porque é o seguinte, nós mulheres, diferente do homem, já nascemos com o nosso estoque de óvulos. Então, desde a concepção. E aí, quando a moça vai virando adolescente, que ela vai ovulando e vai menstruando, todo mês ela não está perdendo só um óvulo, que é aquele que todo mês se prepara para ver a gravidez. Ela perde uma dezena, porque uns ficam pequenos e atrofiam, e um é o que é o escolhido do mês, que vai crescer e que vai romper, vai sair do ovário para ir para a trompa, onde vai se encontrar com espermatozoides para ela engravidar, se teve relações no período ovulatório. Quando essa mulher vai chegando aos 40, é comum esse estoque de óvulos já tá diminuindo. E aí, como na natureza, aí aumenta a probabilidade, já que já são os últimos óvulos. Em termos de estatística, eu vi aí um pouquinho, até no futebol tem, então também a matemática ajuda na medicina também. Ah. Então, a gente avisa que a probabilidade do óvulo talvez não vir bom, vim com alterações genéticas, e é por isso que aumenta o risco de abortos, e existe o risco de eu ter uma criança especial, como a síndrome de Down, porque se o óvulo vier alterado geneticamente, vai juntar com o espermatozoide, mas pode gerar uma criança especial, e dependendo da alteração, se for incompatível com a vida, ter o aborto. Isso para o bebê. Agora, é claro, hoje a gente tem uma qualidade de vida melhor. Então, muitas vezes, essa mulher ainda tem um bom estoque de óvulos e nunca vai ser 100%. Então, ela tem ainda óvulos bons, que pode vir uma criança, claro, com os 40 saudável, ter uma criança saudável em casa aos 40 anos. Mas, estatisticamente, se eu tenho uma mulher de 30, o risco de aborto por causa genética é menor do que uma mulher aos 40. Isso imaginando que essas duas mulheres não têm nenhuma alteração outra, né? Uma alteração já na origem delas de alteração genética. Como por isso que às vezes a gente tem um histórico de uma mulher de 20 anos que já teve 2, 3 abortos. Às vezes é porque ela já tem uma alteração no DNA dela ou do marido e aí aumenta a probabilidade de estar tendo bebês com alteração e por isso, dependendo da alteração, abortos. Aí isso falando do bebê. Agora da mulher. À medida que os anos vão chegando, a gente aumenta o risco de diabetes, de pressão alta, de aparecer doenças que são estrógeno-dependentes, como miomas, endometriose, porque a gente vai menstruando, vai passando o tempo, tendo todo mês um ciclo, então todo mês tendo picos de estradiol, e essas doenças vão surgindo ao longo da vida. E aí, se eu engravidar aos 40 e eu já tenho um risco de ter uma pressão alta, pode ser que isso se intensifique na gravidez, e ela faça uma hipertensão agravada na gravidez, e aí tem a pré-eclâmpsia, que é uma doença específica só da gravidez, mas eu posso ter uma pré-eclâmpsia e uma pressão alta que já tinha, que piorou na gravidez, ficou mais difícil de controlar. Ou eu já tenho uma predisposição a diabetes, e aí na gravidez isso se intensificou. Agora, é claro, se ela faz um bom pré-natal, se ela toma, né, faz uma boa alimentação, não engorda 20 quilos, então o risco dela desenvolver esses problemas na gravidez vai ser menor.
Perfeito. E aí existe a importância, não é, para a mulher já nessa fase de idade, a partir dos 40, como é importante uma visita, uma consulta antes ao ginecologista, ao médico, até para definir, olha, ainda dá para engravidar? Existe alguma avaliação que pode ser feita em relação a essa questão, digamos assim, a reserva de óvulos?
Exatamente. Existe. Existem exames hormonais que a gente quantifica, não dá para ver qualidade. Então, quantidade não é igual a qualidade, mas já é um indicador. Se ela ainda tem um bom estoque de óvulos, que são exames de hormônios. É um que é um daqui que chama FSH, é o hormônio que estimula o folículo a crescer. Se a gente dosa ele no período menstrual, segundo ou terceiro dia, associado ao estrógeno, e vê que esse FSH está baixo, inferior a 10, ou um outro que é bem específico do ovário, chamado hormônio antimileriano. E aí, quanto mais eu tenho esse hormônio, mais óvulos eu tenho. Então, já me dá uma noção de que ela tem uma boa quantidade de óvulos, ou seja, que o estoque dela ainda está bom. Então, isso me dá mais otimismo de que eu vou ter óvulos de boa qualidade. É claro que, assim, mesmo eu tendo uma mulher de 40 com uma boa quantidade, ela ainda tem uma maior probabilidade de que, se eu comparar uma de 30 com a mesma boa quantidade. Então, a idade vai influenciar. Mas já dá um otimismo essa de 40 com uma boa quantidade comparado com aquela que já tem essa quantidade diminuída. Uma ideia, inclusive, que hoje já falando do câncer de mama, né, a gente está no mês do outubro rosa, então o que, que a gente pensa isso em qualquer área da medicina? É prevenção. Se hoje a vida moderna a gente está deixando para engravidar mais tarde porque a mulher está entrando no mercado de trabalho e, enfim, outros projetos antes de uma gestação, então, uma maneira que ela pode é fazer isso a partir dos 35, fazer essa avaliação anual, como a gente faz o preventivo para câncer de colo, como vai fazer os exames de mama, fazer uma avaliação hormonal. Se ela vê que esse estoque de óvulos está diminuindo, aí ela ou acelera esse projeto da maternidade, ou se ela não quer, de hipótese alguma, é o que hoje a gente fala de preservação social, um planejamento familiar no sentido de eu congelar meus óvulos. É claro que aí ela vai ter que recorrer à reprodução assistida, porque aí ela congela os óvulos e vai poder engravidar independente da idade que ela tiver, porque o que limita a mulher de engravidar, para o risco para o bebê sobretudo, é essa questão da idade, ela já ter um menor número de óvulos em quantidade e qualidade. E aí dá um alerta, de repente ela vendo que o estoque está diminuindo, ela até realmente acelera o projeto e engravida logo, né? Muda um pouquinho a prioridade.
Exato. E aí, nesse caso, a coleta de óvulos, como é que se fez? Esse é um procedimento fácil ou tem que ficar internada, requer alguns cuidados antes, depois? Como é esse procedimento, doutora?
O congelamento de óvulos, em termos de invasividade, é muito simples. São medicações subcutâneas que ela vai usar em qualquer período do ciclo. Normalmente a gente começa no início do período porque a gente vê os folículos e vai fazendo eles crescer. Então, em vez de crescer um, vão crescer vários graças a essas injeções subcutâneas, que é um hormônio. E quando a maioria deles, que seria o período ovulatório, então após 10, 12 dias de medicação, esses folículos estão grandes e a gente vai por ultrassom e faz uma punção, faz punção de tireoide, de mama, vai por ultrassom endovaginal e aspira o líquido folicular onde tem o óvulo e congela. A questão é que, assim, os remédios são caros e o congelamento do óvulo tem toda uma tecnologia de laboratório que hoje ainda os planos de saúde não cobre, que estão se questionando isso. Porque se a gente fala em planejamento familiar, hoje os convênios falam planejamento como se fosse só contracepção, né? Então, é a laqueadura, é uma vasectomia no homem, mas planejamento não é só evitar, é programar. Se eu sei que eu tenho mais riscos de engravidar aos 40 e quero adiar, então uma maneira de congelar é uma maneira de eu programar, de eu fazer um planejamento para ter menos riscos e poder me programar para engravidar mais tarde, que é esse o questionamento que hoje está tendo com os planos de saúde. Como também hoje já se autoriza numa paciente com câncer, porque a gente sabe que a químio ela vai ter como efeito colateral as drogas que se usam, ela trata o câncer, porque ela mata aquela célula doente, mas ela mata células sadias, por isso que às vezes dá anemia, cai cabelo e prejudica os óvulos, vai matando esses óvulos, ou no homem os espermatozoides. Então, tem indicação formal e hoje é documentado, os planos ao tem que pagar, ela pode congelar os óvulos antes da quimioterapia. Porque hoje a gente tem mulheres tendo um câncer muito jovens e ainda não tiveram filhos. Então elas, se Deus quiser, vão ficar curadas e aí vão querer seus filhos. E aí ela congela os óvulos para poder engravidar no futuro.
Perfeito, mas aí é um procedimento, vai no consultório, no mesmo dia está liberada ou precisa internar?
Não, na prática. A punção, ela vai, ela então menstruou, começou os remédios, mas pode ser sem menstruar. Então ela chegou na consulta, já decidiu o que quer fazer. Hoje a gente já começa os remédios, faz uma média de 3 ultrassons endovaginais seriadas, e assim, uma cada em média 4 dias, então são 3 ultrassons acompanhada dessa medicação que é subcutânea, feita uma insulina. E ao fim de 10 dias de remédio, ela vai para a clínica para puncionar. Como essa furadinha no ovário, feito uma punção de tireoide, dói, só que não é uma furadinha, se ela tiver 10, são 10, então se faz com uma sedação, aquela anestesia de uma endoscopia, de uma ressonância que você dorme. E aí ela dorme ali durante 10, 15 minutos, é o tempo que o médico colhe os óvulos, acordou, comeu, tá bem, vai embora. E já no outro dia ela já pode malhar, já pode trabalhar, perfeito. Não tem corte, não tem ponto, então é minimamente invasivo.
Perfeito. E em relação à gravidez, né? Que seja depois pela implantação do óvulo ou que ocorra naturalmente, não é? Esse pré-natal, ele é o mesmo de uma gravidez de aos 20, 25 anos, ou ele é diferenciado? E no que ele é diferenciado, esse acompanhamento dessa gestação pós 40 anos?
Se ela engravidou com um óvulo de 40 anos, o obstetra vai ficar querendo fazer um rastreio para doenças, né, genéticas, porque ela sabe que ela tem um risco maior de ter um bebê com alterações. Então, normalmente ele pede, às vezes, um exame não invasivo, que faz no sangue para ver identificar o DNA do bebê e ver se tem uma alteração ou não, para dar esse diagnóstico mais precoce, para o casal saber, a mãe saber se o bebê vem com alteração ou não. E em relação à saúde dela, é claro, o ideal é que antes dela engravidar, ela faça todo um check-up, que ela faça, porque se eu tenho 40, então eu tenho que ter, de ideal, uma mamografia prévia para ver se eu não tenho um nódulo para não descobrir no meio da gravidez, fazer toda a minha rotina ginecológica de preventivas, ultrassons, taxas de glicose, de colesterol, para ver se eu não tenho uma aferipressão, porque se eu diagnostico uma doença antes, eu tenho como tratar antes ou controlá-la, porque um diabetes não vai deixar de ser diabético, hipertenso, mas já engravidar com aquela doença controlada, porque aí fica mais fácil que durante o pré-natal o obstetra, junto com o médico, seja se for uma pressão alta, um cardiologista, continue a controlar a pressão e ela não venha complicar na gravidez. E é claro, às vezes um nutricionista para ajudar na dieta também. Então, assim, é um pré-natal que a gente vai ficar mais de olho nela, né? Se nenhuma mulher deve engravidar 20 quilos numa gravidez, a de 40, menos ainda.
Exato. Doutora, e se a gente pudesse traçar um paralelo entre uma gravidez na adolescência e uma gravidez já a partir dos 40 anos? As dificuldades ou os riscos são diferentes? Eu creio que sim. Mas também há risco numa gravidez muito precoce?
Há vários riscos, tá? O principal na adolescência é sobretudo no trabalho de parto. Porque ela não tem a estrutura óssea, o quadril ainda apropriado, né, a maturidade no adolescente. Então, às vezes, um parto via vaginal, ali vai ser mais difícil, os quadris ainda não estão prontos. Então, às vezes, acaba indicando uma cesárea e isso vai limitando a prole dela, porque eu não posso fazer. Assim, vai começando a ter risco se ela amanhã se separa e arranja outro marido e quer outro filho. Aí, mais do que 3 cesáreas, já vai comprometendo o risco de complicações dessa cicatrização do útero. E, às vezes, acaba indicando uma cesárea numa adolescente de 12, 13 anos, porque ela não tem estrutura óssea para parir via vaginal. Dependendo do tamanho do bebê, o bebezinho não vai conseguir se encaixar e ter esse parto via vaginal. Além também de, às vezes, também o psicológico, depressão em pós-partos, todos esses hormônios, porque é uma gravidez que não foi programada, ela às vezes não está pronta, e isso vai desencadeando também essas outras complicações no pós-parto, tá certo? Agora, essas outras doenças, como eu falei, uma diabetes, uma pressão alta, numa gravidez na adolescente, vai ser muito menor o risco comparado à de 40. Então, são outros problemas de saúde, mas todos igualmente importantes, não é?
Em relação ao parto, a gravidez após os 40 anos, existe alguma indicação de que seja estritamente cesariana ou não, ou pode sim acontecer e deve acontecer o parto normal?
Desde que ela não tenha nenhum complicador na gravidez, pode ser um parto normal. Agora, se ela tem uma diabetes, aí é um bebê que às vezes ele é muito grande, é macrossômico, então não vai poder parir ou vai ter riscos de ficar o bebê complicando, entrar em sofrimento no trabalho de parto. Às vezes o ombro não passa e aí tem que usar um fósforo. Então, num caso desse, se pensa numa cesárea. Ou se a pressão começa a aumentar, e aí no trabalho de parto o esforço e vai tendo picos, e pode ter um descolamento de placenta pelos picos hipertensivos. Então, se indica uma cesárea. Mas se ela tiver tudo controlada, a gravidez não tiver nenhuma intercorrência, ela pode ter um parto vaginal normal aos 40 anos sem nenhum problema, inclusive de gêmeos, desde que os dois estejam de cabecinha.
Uhum. Ou seja, no caso da gravidez mais tardia, a indicação é mesmo esse acompanhamento, não é? Para ver se está tudo em ordem com a mulher, se está tudo em ordem com o feto, com as crianças. Mas é tudo normal, está tudo certo. O acompanhamento na hora do parto, como a doutora acabou de explicar, vai depender aí de condições extras, mas que não tem necessariamente nada a ver relacionado aí com a idade da parturiente. Não é isso, doutora?
Isso. Se a gravidez estiver toda bem e ela estiver com todos os parâmetros, vamos dizer assim, de saúde bons, ela pode ter um parto normal, não é só pela idade que vai indicar uma cesárea.
E aí, as indicações para essa gravidez, uma boa alimentação, exercícios físicos, vai seguindo por aí.
Exatamente, uma boa alimentação, exercício físico, as vitaminas, né, que inclui, que a gente dá muitas vezes uma vitamina de complemento, porque também às vezes a alimentação, aí não como todo dia salada, é aquela coisa, antigamente não se tomava tanta vitamina, mas hoje a gente come às vezes um fast food, aí acaba complementando com a vitamina. Mas que também é claro, ali uma concentração de nutrientes maiores, de vitamina maiores do que se eu fosse tomar um grama de vitamina C, eu teria que tomar não sei quantos sucos de laranjas ou outras frutas que tivesse, né, acerola para tomar. Então, eu posso fazer os dois. Eu tomo a vitamina e faço uma dieta. Mas aí eu tomo o suco da fruta em vez do suco do caixinha, o industrializado, porque aí eu vou tendo os nutrientes e as vitaminas. Se a gente não faz isso todo dia, pelo menos na gravidez.
E aí a importância do ferro, né? De estar complementando o ferro, estar acompanhando isso, porque tem a ver aí com a própria formação fetal. A má formação fetal, a falta do ferro, não é isso? Explica um pouco para
a
gente,
de
doutora.
Todos os nutrientes, o que é que a gente diz? Pronto, hoje é rotina se fazer o ácido fólico para toda mulher antes mesmo de engravidar. Por quê? Porque essa vitamina, o ácido fólico, ela é importante para fechar o tubo neural do bebê. Então, se a mulher tem carência de ácido fólico, aumenta o risco do bebê na formação dentro do útero de fenda palatina, lábio leporino, de a coluna, espinha bífida, meningocele, que a coluna não fechou. Então, aí se recomenda, porque, é claro, isso vai ter em folhas verdes, vai ter. Mas se eu não como todo dia um alface, um brócolis, ou não. Então, eu faço um complemento e acaba criando uma saúde pública. Na dúvida, passa para todo mundo um ácido fólico, porque aí a gente sabe que ela não vai ter essa carência e aí o risco de ter uma espinha bífida, um lábio leporino vai ser menor.
E aí as vantagens, não é, de ser mamãe a partir dos 40, a mulher já está estabelecida no seu mercado de trabalho, já sabe exatamente o que quer, não é? Por isso escolheu a gravidez, e aí essa criança com certeza vai chegar num ambiente mais acolhedor e vai ser muito mais gratificante, não é isso, doutora?
Eu acho também, é o que algumas pacientes falam, eu já estou velha, eu digo, olha, hoje a mulher de 40 até está ótima, está nova, né? Eu já passei, eu acredito, então quem já passou sabe que não se sente como antigamente dizia uma senhora de 50, de 40, hoje não é, então tem disposição. E tem essa vantagem, que é o fato de você já estar mais tranquila, com a vida mais organizada. Às vezes, quando você engravida aos 20, aos 30, que está em plena né, ainda querendo se estabelecer, tem menos paciência, tem menos tempo para estar com a criança, e que às vezes aos 40, quando você já está mais tranquila, você vai ter mais calma, mais tranquilidade, mais maturidade, e vai poder, né, enfim, dar mais uma assistência emocional ao seu filho ou sua filha.
Podcast Folha PE.
Canal Saúde.